Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Como é que é? É o grande regresso do Alegria de Viver, depois de cerca de 2 anos fora no ar.
Mais de 2 anos.
2 anos.
Dois séculos.
Eu quero aqui anunciar publicamente que a responsabilidade do Alegria de Viver estar fora do ar não é minha. E, portanto, não vou acusar ninguém, que eu não sou dessas pessoas que acusa. Tu sabes que eu não gosto de acusar ninguém, Sérgio Duarte. E, portanto, não vou acusar ninguém. A única coisa que posso dizer é que eu não sou responsável pelo facto do Alegria de Viver não ter estado no ar nestes 2 anos que não esteve no ar.
Não és, de facto.
Pronto. Mas também não viemos aqui para acusar ninguém.
Não é a sociedade.
É.
A sociedade é que é responsável por isso.
Não sou eu, nem o Sérgio. Portanto, nem o senhor da rádio. Nem a rádio no geral. E, portanto, o que é certo é que o Alegria de Viver esteve fora do ar e temos de apurar responsabilidades. Eu não sei porque é que as autoridades não andam a ver o que se passa com o Alegria de Viver por ter estado 2 anos fora do ar. O que é certo é que esteve 2 anos fora do ar.
É verdade. Mais de 2 anos.
E...
Porque isso do tempo também é subjetivo.
É.
Porque aquilo que é 1 minuto para uma pessoa pode ser 2 anos para outro.
É, já vem isso na Bíblia. E então, Sérgio, tu tiveste saudades do Alegria de Viver...
Muitas, todos os dias.
Eu tive um monte de saudades do Alegria de Viver e senti-me impedido de fazer o Alegria de Viver por forças maiores.
Foram forças maiores.
Pá, eu acho isto incrível. E então, hoje temos um convidado muito especial, que é o convidado que não existe, e temos também o Sérgio Duarte, que é um dos coautores deste programa Alegria de Viver. E Sérgio Duarte, estás bem?
E o Bruno Henriques.
E o Bruno Henriques também está cá.
Eu estou bem, apesar de... Eu tenho de admitir aqui uma coisa.
Que é o quê?
Que é, eu fui expulso de uma igreja.
Tu foste expulso de uma igreja?
Fui expulso de uma igreja.
Que igreja? De que religião? Não, vais acusar?
Não foi uma igreja qualquer.
Qual
sabes
foi?
Qual é o terceiro maior destino de peregrinações cristãs?
Santiago de Compostela.
Exatamente. Primeiro?
Primeiro é Lourdes? Não. Não, claro que primeiro é Vaticano.
Vaticano.
Sim, segundo Lourdes?
Não.
Então?
Segundo,
Meca.
Jerusalém.
Ah, tá. E tem Meca?
Meca é cristão?
Ah, estás a dizer cristão.
Cristianismo.
Tu estás a partir do princípio que eu ouço coisas.
Eu fui expulso
tu
da Catedral
expulso
de Santiago de Compostela.
A sério?
Fui expulso.
Porquê?
Fui corrido.
Porquê?
Eu passo a explicar.
Foste de carro?
Fui de carro, não fui
tu
a pé.
Entraste de Segway na igreja.
Eu vim
de longe.
Isso é outra coisa, que é a peregrinação não conta se for de carro.
Mas conta o quê? Quem é que definiu isso?
Não, tem de ser bicicleta, a pé, ou acho que é bicicleta e a pé, ou burro, também dá para ir de burro e cavalo.
Tu conheces aquele gajo do Instagram que fez a peregrinação a Santiago Compostela, mas faz a peregrinação completamente mocado?
Não
conheces esse?
O caminho todo.
E o gajo faz a peregrinação desde Portugal, mas só se sente cansado mesmo quando sai a Santiago e dizer: ui! Esta última chegada à igreja é subir.
Mas quê? Mas tu viste os vídeos todos dele? Acompanhaste a peregrinação?
Não, vi alguns, mas eu senti que vi todos.
Não, eu
mas então conta-me.
Eu fui de carro. E eu fomos à igreja, não é a igreja, a Catedral de Santiago de Compostela. E eu entrei na Catedral, gratuito. E estava a ver missa naquele momento. E eu queria ver a Catedral, queria... Já tinha estado no dia anterior,
mas... tu andaste à volta da Catedral, porque segundo ouvi dizer, quando fazes a peregrinação não é só chegar lá. É depois tens de estar não sei quantas voltas até cumprires a peregrinação.
Não, essa é parte fácil, acho eu.
Andar às voltas?
Depende de quantas voltas.
Ok. Então espera, tu preferias ir de Ovar a Santiago de Compostela ou dar 1 milhão de voltas à Catedral de Santiago de Compostela?
1 milhão?
Sim.
É, de Ovar... Eu preferia que fosse a distância menor.
Eu não sei o que é a distância menor. A questão é, então imagina que a distância é igual. E vamos dizer que é 1 milhão de voltas. O que é que preferias? Ir de Ovar até Santiago de Compostela ou dar 1 milhão de voltas à Catedral? Já lá estás.
Ovar?
Ok.
Sim. Tipo, andar à volta ao mesmo sítio é super entediante.
Pronto.
Ovar pelo menos via uma paisagem.
Ok.
Andava lá pelas montanhas e
sim.
Não sei o quê. As montanhas de Ovar.
As montanhas, sim.
E então, eu entrei na Catedral.
E porquê é que foste expulso?
E a ideia é, estava a haver missa naquele momento.
Ah.
E aquilo é, tipo, tem uma parte, o altar está no meio e depois tem 4 bancadas. O padre está a falar para uma
quatro
das bancadas.
Que quatro bancadas? Naves?
É naves.
O quê? Estás a falar o quê? Os laterais?
Sim.
O deambulatório. Eu vou-te dizer, Sérgio, é o deambulatório que passa pela abside da igreja, está bem?
Mas tipo, o padre estava a falar para um lado, mas estavam a ouvi-lo de todos os lados, estás a ver? Ok, então eu entrei, estava a ver essa missa. E então, quando está a ver missa, tu não podes visitar a catedral. Então, ok, eu tenho de ficar à espera até a missa acabar. E eu sentei-me lá num canto, atrás de uma coluna, fora do ângulo de visão do padre, e estava lá, na minha, e estava no telemóvel.
Mas o telemóvel dentro da igreja.
O telemóvel dentro da igreja.
Enfim.
E, enquanto decorria a missa, mas estava fora, estava de lado, e estava o telemóvel. Tinha sido as eleições americanas no dia anterior. Eu estava interessado nas notícias, queria pôr-me a par do que tinha acontecido. Estava chocado com a realidade social à minha volta.
Enfim.
E veio ter comigo um securita da igreja.
Existe securita? Mas usa quê? Batina? Mais
não,
escura?
Estava com um blazer de uma empresa de segurança.
Ah, era?
Era um gajo que está lá dentro, tipo, a função dele é, deve ser...
Para o seguro da Galiza.
Exato. Era um gajo que estava a proteger as relíquias do...
Ah, ok.
Do Santiago, olha aqui. Ele veio ter comigo e vem dizer em espanhol.
Em espanhol?
Que eu não podia...
Ele falou em espanhol ou em galego?
Ele falou em espanhol. Que eu não podia... estar lá a fazer aquilo. E eu respondi-lhe aquilo, o pior que se pode dizer em espanhol, que é I don't understand.
Respondeste em inglês?
Respondi em inglês, porque eu percebi o que ele disse. Eu percebi. É. Mas, epá, eu quero calar este gajo, vou pô-lo a falar inglês. Disse I don't understand. E ele, a dizer que eu não podia estar, que eu tinha de estar a rezar. Eu. Eu tenho de estar a rezar aqui.
Então, mas podias ter dito, estou a ler a Bíblia.
Não, não disse isso.
Mas podias?
Disse, não, eu vim aqui visitar. Eu não, tipo, eu não rezo. Eu não vou rezar. Ele, então tens de respeitar.
Ok.
E eu respeito. Isto não é o que eu estou fazendo, é uma falta de respeito. E o gajo, mas tens isto é, ou rezas, ou respeitas, ou vais-te embora. E eu fui-me embora.
E não voltaste?
Não voltei. Já tinha estado lá antes. Já tinha visto.
E curtes?
É uma catedral normal. Não há muito para inovar. Não há muito para inovar em catedrais.
Normal. É uma boa catedral.
Tem lá uma cena que é: tu tens de passar, tu tens uma possibilidade. Ok, o gajo expulsou-me. Mas a minha revolta, eu fiquei revoltado com isso, pela humilhação.
Mas tu não voltaste.
Pareceu um menino de tunecas.
Mas espera, tu não voltaste com um bigode?
Não. Não, eu podia. Não, eu podia ter ficado lá, podia ter simplesmente guardado o telemóvel, mas eu vou dizer, não, eu vou continuar a estar ao telemóvel.
Mas tu pensaste.
Embora.
Não. A sociedade, o mundo livre, o mercado livre, criou telemóveis para serem usados, independentemente dos sítios em que sejam usados.
Ouve, eu não queria saber da missa. O gajo estava a fazer missa em espanhol e nem sequer percebia.
Não tipo, precisas porque falavas inglês.
Falava inglês. Então eu estava... Mas lá está, eu estava no meu canto. E não é que me revolte, mas estava lá uma mulherzinha... Tocou-lhe o telemóvel, alto, não foi, não vibrou, o telemóvel alto, ela atendeu lá dentro, o gajo caladinho. Eu estava no meu canto, não estava a ver vídeos com som, estava só a fazer scroll.
Mas já recebeu uma chamada de um anjo?
Provavelmente, porque só isso justifica. Mas, claro. Mas eu penso, está lá no descritivo das funções do securita da Catedral de Santiago de Compostela que eu não posso estar ao telemóvel? Porque se estivesse à porta a dizer, olha, é proibido mexer no telemóvel, eu era o primeiro a não...
Eu tenho a minha teoria. A minha teoria é, tu estavas ao telemóvel, o problema não era tu estares ao telemóvel, era a cara com que tu estavas ao telemóvel. Tu disseste-me, Sérgio Duarte, que estavas a ver os resultados das eleições americanas e estavas chocado.
Tava.
O que quer dizer que tu não estavas a aceitar a vontade de Deus das eleições americanas e disseste, ia, como é que as pessoas podem ser tão estúpidas, tenham votado neste sentido e as eleições americanas foram neste sentido de voto. Quer dizer que tu não estás a aceitar.
Não.
Sabes que Deus criou o sentido de voto.
Eu estava com uma cara neutra.
Não estavas nada. Eu acho que estavas irritado.
Eu acho é que quando tu metes um uniforme num ser humano, ele diz, eu tenho de exercer autoridade.
Sim.
E então, a cena dele é tal... Ele não está no descritivo das funções dele. Ninguém lhe disse, olha, enquanto está a decorrer a missa, se tiver alguém a telemóvel, vá lá lixar-lhe a cabeça.
Claro.
Ninguém disse isso. Mas ele assumiu isso porque eu estou de uniforme.
Tu achas que eles têm objetivos?
Sim.
Isto é, Uma pessoa, quando vai trabalhar, tem funções a desempenhar. Há pessoas que têm objetivos de vendas, há pessoas que têm, sei lá, outros tipos de objetivos, que é, ok, se não entra ninguém na loja, convém ires mudar a vitrine, convém ver se os preços estão todos corretos, convém ver se fazeres um inventário de stocks. O que tu pedes a um segurança? Um segurança é, tem de manter a ordem. Mas, de repente, se a ordem estiver naturalmente estabelecida, ele não tem trabalho.
Exato.
E então, o que ele tem, se calhar, é objetivos de... Ok, você tem um limite de aceitar quantas pessoas estão ao telemóvel, que é aquela senhora que atendeu a chamada. Sim. Ok, estava sentada, se calhar, no lugar da missa. Tu estavas sentado do lado.
Não, não, ela nem estava no lugar da missa. Estava de pé à frente do padre. Eu fiquei...
À frente do padre?
Sim, estava. Não era à frente do padre. Estava. O padre estava virado. Eu não estava... Estava do lado esquerdo do padre. Okay. Estava a ver o perfil okay. esquerdo do padre.
Okay.
Ou seja, ele nem sequer estava a olhar. E ela, e eu estava sentado
que
atrás.
Que idade é que tinha o padre?
É pá, sei lá, nem vi. Era, para mim, os padres têm todos para cima de 70.
Ok.
E eu estava na minha, no telemóvel, à espera que aquela porcaria acabasse. Porque. Pronto, o homem foi lá, eu fui embora.
Ok.
Mas fiquei. Pá, fui expulso de uma catedral, não
yeah.
é?
Yeah.
Por um motivo chato. Porque se eu, por exemplo, se eu tivesse chegado lá e tivesse começado a fazer blasfémias, não, estava uhum. ao telemóvel só.
Ok. Eu quando tinha, deixa-me pensar, 18 anos, eu era um curioso de religiões. Era mesmo curioso. E havia, em Aveiro, no canal de São Roque, um antigo sítio onde se depositava sal, acho eu, que foi lá criado na altura a Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje já não se chama assim, porque pelos vistos teve mau nome, porque havia pastores.
Mudou o nome, teve um rebranding.
Teve um rebranding. Tu não tens Igreja Universal do Reino de Deus, tu tens agora outras cenas.
Ai, não sei.
Estão a esquecer do nome. Mas já não tens esse nome. E então eu lembro-me de. Houve um dia qualquer, era à tarde, que havia uma sessão e eu pensei, opá, deixa-me ir assistir a uma sessão destas. Porque a minha avó paterna era, ainda é, evangélica e, portanto, já tinha assistido a padres que diziam, ah, não levem os vossos filhos ao médico porque, para quê? Se tem aqui um padre, cura tudo, para quê? E, portanto, eu já transportei alianças em dois casamentos evangélicos. A minha mãe vestiu-me de marinheiro nos dois, vai-se lá saber porquê. Mini marinheiro. Ou melhor,
mas
mini. Tinha
marinheiro?
30 anos.
Porquê é que tinha de ser esse ramo das Forças
não
Armadas? Porquê não,
não
pode ser fuzileiro?
Eu fui.
Um miúdo vestido de fuzileiro.
Eu fui vestido de marinheiro em dois casamentos. Os dois casamentos das minhas tias, numa igreja evangélica, numa antiga garagem de um prédio. Fui vestido de marinheiro. E todas as fotos que eu tirei. É eu de pernas abertas com a mão atrás das costas.
Podia ser a comandar um navio.
Eu falo, não, mas é. Eu fui o menino das alianças.
Mas porquê não vais ter crianças de fuzileiro? Ou de pilotos?
Ou de camuflada em guerra? Camuflada com a cara toda pintada.
Quem é que só podem ser? Olha, aceitou-se que podemos gozar com os marinheiros. E vestir crianças de marinheiros.
E então, isto para dizer o quê?
Eu acho que a culpa é do Donald.
Ah,
o pato
pois é.
Donald.
Mas eu ia.
O pato Donald
mas eu não ia sem calças. É que o pato Donald anda sem calças.
Anda sem calças.
É verdade. E então, eu entrei numa dessas sessões, ou melhor, não cheguei a entrar. Porque à entrada, curiosamente, disseram-me assim: olha, para entrar tem de beber este chá. E eu pensei: tenho de beber um chá, mas eu não gosto de chá. Não tem Coca-Cola. Não tenho de beber este chá. E eu não quis beber o chá.
E mas disseram, tinhas medo de estar a eliminar alguma coisa, não é?
Eu pensava, isto antes de falar de roofies, ok?
Pois.
E eu pensei, oi, mas será que eles põem cenas no chá? Eu só insisti muito no chá. E o que é certo é que eu não bebi o chá e não entrei.
Pronto, não foste expulso.
Não fui expulso, fui pré-selecionado para não entrar.
Não, eu fui expulso. Mas eu no dia...
Foste expulso, tu auto-expulsaste. Não. Desculpa. Tu é que não quiseste parar de mexer no telemóvel. Diz-me, aonde é que estava o nível do brilho do teu telemóvel? Se calhar esse era o problema.
Opa, estava no nível. Epá, eu não
estava intermédio?
Isso. Não sei.
Ou estava alto?
Isso.
Eu à noite ponho baixo, mas durante o dia ponho alto.
Estava alto.
Ah, então pronto.
Estava alto.
És mesmo. Ouve, tu não, nunca leste na Bíblia que deves manter o nível do brilho de acordo com o sacramento?
Podia ter telemóvel. Isso. Se eu falasse melhor espanhol ou inglês, ou ele falasse melhor inglês, eu se calhar explicava-lhe isso.
Ok.
mas o gajo que pôs-se a cismar comigo, que eu tinha de respeitar, se eu tinha de avalar, tinha de rezar. Eu, porquê é que eu tinha de rezar?
Pois.
Não é obrigatório. Eu nem sei rezar. Como é que se reza? É tipo, querido epá, Deus.
Eu tudo o que sei aprendi com o Gabriel Pensador. Que é o ajoelhou, tem de rezar.
Pois, eu não ajoelhei.
Não ajoelhaste?
Não ajoelhei.
Porque mas tu sabias que essa cena do ajoelhar é o quê?
É tipo respeito, submissão.
E pessoas que foram operadas ao menisco?
Acho que há uma alternativa para elas.
Como é que fazem? Deitam-se no chão ou ficam em pé?
De pé.
De pé?
Acho que Deus não se importa. Quer dizer, depende, eu não sei qual é a instrução que os securitas têm das igrejas.
Eu, por exemplo, quando eu já fui a Fátima. Sabes que em Fátima tem pedaços do Muro de Berlim?
Não. Onde?
Tem lá uma zona.
Mas isso é um souvenir de Berlim. Em Berlim tem saquinhos de pedras.
Mas sabes que tem lá uma via para as pessoas andarem de joelhos. E eu, a primeira vez que vi, apeteceu-me, eu era garoto, mas apeteceu-me dizer: oi, há aqui pessoas que metem joelheiras, não é batota?
É um bocado.
Ai, vou fazer um sacrifício, mas vou meter umas almofadas debaixo do joelho.
Jesus, quando lhe pregaram na cruz, não teve anestesia.
Ai, não teve anestesia, nem sequer meteram coisas daquelas de mágico, sabes? Que de mola. Sim. É um cravo, mas era mola e não cravava mesmo.
Não, sequer meteram, nós é que não sabemos.
Epá, mas eu acho que as pessoas que metem joelheiras estão a fazer batota.
Estão.
Só vão ter meio milagre.
Estou a dizer, olha Deus, está a ver, eu estou finteio. Pois. O senhor achava que eu ia sacrificar-me de joelhos nus no cimento, mas olha, eu aqui de joelheiras. Pois. Super fácil.
Mesmo pessoas de cadeiras de roda, eu também acho que estão a fazer batota.
Depende, se for cadeiras de rodas sem motor.
É batota.
Não é batota.
O que é pior? Fazeres esse caminho todo de cadeira de rodas ou de joelhos?
Mas quem anda de cadeira de rodas não tem hipótese de ir de joelhos.
E a culpa é minha? A culpa não é minha disso.
É verdade, sim.
Não fui eu que as meti assim, ok? O que é certo é quem é que faz as regras disto? É que tens ali uma via para andar de joelhos.
Não, acho que há muita gente a tentar aldrabar Deus e Jesus.
Epá, e joelheiras daquelas de ok patins. É que não é daquelas joelheiras de... Ai, aquelas joelheiras só elásticas. Não, almofadadonas mesmo.
Mas calma aí, o pessoal que faz a peregrinação a Santiago tem uma recompensa.
Que é qual?
Que é entrar na catedral. E tem lá, tipo, no altar, tem uma escada que te permite entrar dentro do altar. E estás, tipo, nos bastidores. E tem, tipo, o santo, o Santiago, a figura principal. E eles dão-te a hipótese, tu ires lá abraçá-lo pelas costas. Ou seja, o santo está virado.
Ah, pois é, dás um abraço pelas costas.
Dás um abraço pelas costas.
Que é um abraço muito estranho.
É estranho, porque tu nas instruções, eles dizem-te, não encosta a cara, nem lhe dê beijinhos, porque... É perigoso por causa de doenças.
Sim.
E então tem uma espécie de Kama Sutra de como abraçar o santo. Em que tens...
Tu dizes Kama Sutra com Z?
Não é Kama Sutra? Não sei.
Kama Sutra?
Kama Sutra, ok. Eu não sou entendido.
Não eu sou. Também não. Eu já li o livro.
Já leste? É já... de ler o livro?
Eu li
é
o livro sem imagens.
Ai, sem imagens? Só
eu li
de
o livro sem... do Vatsiana.
E é... Quem escreveu só de escrever?
Só de escrever.
Ok. Pronto. Mas okay. Lá eles têm imagens.
Uhum.
E tu dizem abraçar o santo com a cara encostada às costas do santo? Não, proibido.
Abraçar o santo. Abraçar pela frente?
Oh, porque pela frente é tipo. É,
ah, é. Não tens escadas. Tu vais por trás ao santo.
Fazes conchinha ao santo.
Epá, mas isso é muito estranho.
É.
É aquele abraço mais estranho que é. Ei, gostei tanto de te ver e abraças por trás uma pessoa que não está à espera de ser abraçada.
O santo está lá a ser abraçado por milhares de pessoas.
Sem consentimento.
Sem consentimento, ninguém lhe pede.
Com caraças.
E é por trás. É tipo, é o santo está a trabalhar numa secretária, a fazer o trabalho dele, a olhar em frente do altar e de repente os peregrinos vêm lá atrás e dão-lhe abraços.
Tu achas que.
Eu abracei-o.
Tu achas que...
Sabias?
Abraçaste?
Abracei.
Então, mas tu disseste que foste expulso?
No dia anterior não fui expulso.
Então, mas tu disseste... Mas
no dia a seguir fui dois dias.
Dias lá dentro?
Fui. No dia...
Não, tu abraçaste o santo.
Abracei o santo. Então estava lá. Porquê é que não ia passar por isso?
Sei lá. E dar uma tapinha no rabo.
Não,
santo.
Não tem rabo.
Não tem rabo. Tem uma batina.
É só da cintura para cima, o santo.
Ah, é só busto?
Sim.
Ok. Epá, não sei. Um beijinho no pescoço, no santo.
Não posso.
Não podes encostar a cara.
Não posso. Eu respeito as regras.
Quantas pessoas é que já apanharam herpes de beijar o Santiago?
Eu espero que muitas.
Lambidela na orelha. Vou lamber o Santiago.
Já chega de igrejas.
Ok,
vamos,
ok.
Nós pedimos às pessoas para nos mandarem temas.
Já falamos. Tempo a falar muito disto com carago.
É verdade. E então, vamos começar pelo início. Perguntaram-nos aqui, Hugo Pinheiro, que então, música nova andamos a ouvir? Que música nova é que andas a ouvir, Bruno?
Olha, ouvi há dois dias o novo álbum dos The Cure.
Há um novo álbum dos The Cure?
E é muito bom, meu.
No, mas novo saiu este ano?
Sim, olha, o microfone está... Ok. Ouvi, é deste ano. É muito bom. Aliás, ouvi dois álbuns novos de pessoas antigas. Antigas. Uma mais antiga, que é a banda The Cure. E outra menos antiga, que é Jack White. Que tem o álbum No Name, que é muito bom também.
Eu não ouço música nova há muito tempo.
Mas tu és mais millennial a ouvir música, não és? És um gajo mais, não tanto de ouvir álbum, mas mais de ouvir músicas e sugestões de músicas. Eu Sim. gosto disso, atenção, de colocar uma música e ver o que é que me sugerem, mas o algoritmo do Spotify é um algoritmo que eu diria que tirou o curso nas novas oportunidades.
Não
o algoritmo é muito mau.
Está sempre a repetir.
Repete quase tudo o que tu já ouviste, ou seja, as sugestões novas são muito fraquinhas. É. Mas, olha, o álbum de Jack White chama-se No Name, é excelente. É mesmo muito bom, gosto mesmo muito do álbum do Jack White e ando a ouvir mais. Ouvi só uma vez o álbum novo dos The Cure, que estava aqui a ir aos meus, ao Spotify, para ver como é que se chama, mas sei que tem uma música que se chama Alone. Portanto, deixa-me ver aqui.
Pá, mas eu não sabia que os The Cure continuavam a fazer música.
Epá, e os concertos deles? Songs of a Lost World é o novo álbum deles, saiu há relativamente pouco tempo. É deste ano, saiu
em
1 de
é
novembro, caralho. É igual. Robert Smith está com uma voz fantástica. Em termos sonoros, os The Cure soam muito bem. Ou seja, são a The Cure, são uma coisa nova. E a coisa nova funciona muito bem porque não perdeu o som tradicional e as músicas são excelentes mesmo. Acho que vais gostar, sério. Gostas de Cure?
Gosto de Cure, já os vi.
Já viste? Gostas de Cure? Não dizes gostas de The Cure?
Gosto de The Cure.
De The Cure.
É, a banda é The
Gostas
Cure.
Gostas do Escura?
Pois, é um bocado. Mas gosto. E não, nem sabia que eles continuavam a fazer música.
Pronto, e tu o que é que andas a ouvir?
Para a música nova, não, nada.
O que é que andas a ouvir? Música nova que pode ser para ti.
Pois.
Não é?
O que é que eu ando a
ouvir? Eu lembro há uns dois anos andei a ouvir Cream, a banda do Eric Clapton. Que tem álbuns de 71, mas eu nunca tinha ouvido.
Epá, sinceramente, estou a descurar um bocado a música. Eu ouço as playlists que me aparecem.
É?
É. E é o que é.
O reggaeton normal.
O reggaeton. Sim. Normal, hip-hop, rock. Olha, ouço... Não sei. Olha...
Pois, está bem. Olha, de quem é que canta a música? Eu ando à procura da música. Lembra-se quem usa? Turn down the water. Tan, 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 tan. Quem é que canta isto?
Turn down the water.
Não quem sei. É que canta isto?
Não sei.
Eu ando à procura disto e não consigo fazer uma pesquisa no Google. Ninguém me consegue dizer que música é esta. Malta, se estiverem a ouvir, digam-me que música é esta que eu quero. Porque eu acho que este senhor interveio na campanha da Kamala Harris e eu pensei, opá, gostava de saber de quem é esta música. Não obrigatoriamente para ouvir, mas queria saber, é uma questão de trivial.
Sei também.
Sabes qual é a música?
Sei qual é, sei.
Pronto. É que eu cantei à minha namorada e ela ficou com um ar de: oi, inventaste a sua música agora? Não, isto é uma música super conhecida. Turn down the word! Dan, 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 dan.
Não sei o que é isso. Fica aqui a dúvida, lanças fora. Porque não vais procurar. Que estupidez. Pois, olha, a mesma pessoa, o Hugo, pergunta: pessoas que fazem chamadas em alta voz na frente de muitas outras em espaços públicos.
Há muito...
Foi o que eu fiz na Catedral de Santiago de Compostela. Não, não fiz.
Há isso, mas há um fenómeno que eu acho que é um fenómeno cultural, que é... Eu não sei se vocês já apanharam isto, mas na rua já apanhei muitas pessoas a fazerem videochamadas.
Mas videochamadas já justifica o altavoz.
Justifica o altavoz, apesar de já existir o conceito de auriculares. Não sei se há pessoas... Há muitas pessoas nos comboios que não aprenderam ainda este conceito de auriculares. Mas já existe esse conceito, mas vê-se muito. E eu estou a dizer que é cultural. Porquê? Porque é um hábito, nós temos uma comunidade crescente de malta vinda do Brasil, e é um hábito normal,
é
e que eu percebo que é questão da proximidade, de ver a cara das pessoas que estão ao longe, compreendo isso, mas é um fenómeno interessante e não estou a criticar. Agora,
critica,
atender...
Critica.
Não, vou criticar as pessoas que atendem chamadas que são apenas de voz, em alta voz. Porquê? Ai, tem medo de quê?
Eu acho que é preguiça de pegar no telemóvel e metê-lo no ouvido.
Pá, mas
as pessoas já perderam essa mania. Porque mesmo agora a nova forma de comunicação popular é mandar áudios.
Pois.
Tu vês as pessoas a falar para o telemóvel, não o encostam ao ouvido nunca.
Mas não achas que isso pode mudar o formato de telemóvel? Porque tu vês cada vez mais pessoas a inclinar o telemóvel como se fosse uma prancha. Sabes, aquelas de saltar para a água? Uma prancha que fica perpendicular à sua cara... Ou a ouvir encostado, não é? Encostado ao ouvido, ou a falar para o microfone.
Yeah.
E acho que os telemóveis vão mudar de nome, porque isto, assim como o nosso polegar já, ou melhor, está em vias de evolução, tendo em conta a questão dos telemóveis, eu acho que é agora a inclinação do nosso pulso que vai mudar.
É, e depois meter ao ouvido o microfone, sim, a coluna. Sim, acho que é. Mas essa cena de ouvir em alta voz, em público, pelo menos havia uma forma de proteger a privacidade das pessoas, que era tu ouvias metade da conversa. Ouvias só um dos lados da conversa.
Yeah.
E só podias especular o que é que estava do outro lado.
Yeah.
O facto de falar em alta voz, em público, pelo menos permite que tu sejas um cusco mais competente. Portanto, também pode ter esse lado positivo.
Ah, tem esse lado.
Apesar
ficas
de não
com a informação toda.
Mas eu não consigo perceber, por acaso.
Eu também não consigo perceber. Falar
perceber.
Em alta voz, em público, também não consigo perceber.
Acho que é só incomodar mesmo.
Yeah.
E é estúpido. É desnecessário fazer isso.
É desnecessário,
isso.
Sim.
Yeah.
Pessoas, deixem de fazer isso.
Já uma pergunta.
Ah.
O Tiago Mota pergunta: já leram Ion Fosse? Comecei a trilogia e é muito chato.
O Ion Fosse, eu comecei também.
Prémio Nobel do ano passado.
Sim, o Manhã e o Dia. Tu ofereceste-me a trilogia.
Sim.
Eu ainda não li a trilogia, tenho É Manhã e Dia ou Manhã e Noite. Acho que é isso. E folheei apenas para ver o tipo de escrita. Tem um lado que eu acho que é de ritmo do Ion Fosse, que é, ele diz, fala uma pessoa qualquer e disse ela. Fala outra pessoa e disse ele. E ele coloca isto à frente de todos os diálogos, e isso pode tornar a escrita chata. Mas eu não tenho opinião formada porque ainda não li um até ao fim.
Ok. Pode ser chato, sim.
Pode.
Mas também, caramba.
Epá, dá, Tiago, dá o benefício da dúvida, caralho.
Lê
até ao fim.
Sim.
Depois de leres, dizes é chato. Okay.
Eu nunca li.
Ou não.
Eu nunca li. E às vezes o problema.
Mas já ouvi isso de várias pessoas também.
Mas o problema pode não ser do escritor, pode ser da pessoa que está ali.
Pode.
Também.
O problema pode ser teu, Tiago.
Pode ser do Tiago, que
sim.
É um burro. Não, não é.
Isto é uma conversa entre o Ion Fosse e tu, Tiago, que é o problema não sou eu, és tu.
É verdade. O João Fakir, que já esteve aqui neste podcast e há de voltar a estar, pergunta: simulacros, para quê?
Boa, isto é...
É a pergunta indicada para nos fazer a nós, que não temos competência para responder.
Tu já participaste em algum simulacro?
Já.
Eu também.
E gostei.
Gostaste porquê?
Porque interrompi o trabalho naquela
altura. Simulacros porquê? Sim, por isso. O lado melhor é... Eixa, olha, para quem dá aulas e não gosta de dar, e agora, quanto tempo? Meia hora? Eu dou uma sessão de 50 minutos, só tenho de aturar os garotos 20 minutos, espetáculo.
Agora é uma cena que é, imagina que há uma emergência durante um simulacro.
Uhum. Ok.
Pode ser perigoso.
O simulacro, para mim, muitas vezes
estão bombeiros todos no simulacro.
Se calhar vou dar um mau exemplo. Depois pensei no 11 de setembro, que é aquela malta que joga Flight Simulator e depois vai mesmo conduzir um avião. E não é a mesma coisa, mas no caso do 11 de setembro acho que foi. Que eles praticaram, lembra-se do Flight Simulator? Sim. Era uma das cenas. Mas é um bocado isso, que é... Ou melhor, o simulacro às vezes parece-me tu visitares os sítios pelo Google Earth. Não sei se existe. Já não existe o Google Earth, pois não?
Existe.
O Google Earth, ok. E depois ires aos sítios. É diferente, pelo menos o cheiro.
Não, eu acho que o simulacro, a cena do simulacro é fazer de surpresa. Eu sei que há empresas que dizem: ah, amanhã vai haver um simulacro.
Mas mesmo assim,
tudo.
É surpresa para quem?
Para as pessoas que estão lá.
Mas é mesmo surpresa?
Porque a ideia é avaliar se as pessoas estão preparadas para uma situação de emergência.
No fundo é fazer, acho eu, como naquele episódio do The Office.
Mas é...
Mas aí o Dwight
mas
é bom.
Mas na empresa onde eu estava era o que eu fazia, que era...
Ah, mas já alguma vez meteste mesmo uma coisa a arder?
Não, meti uma coisa a arder.
O Dwight meteu uma coisa a arder.
Mas havia a pessoa do escritório que era a responsável por mandar embora toda a gente. E essa pessoa tem de ser avaliada. Eu, como só estava na ótica de...
Só existe uma pessoa?
Por... Pá, pode haver mais.
Ah, não, estou a perguntar é... No teu caso só eras tu?
Não era eu. Era vários. Era tipo um escritório com várias pessoas. E havia uma que dizia... Pessoal, venham por aqui. Nós já sabíamos que aquilo era tanga, não é? Já sabíamos que não...
Mas muitas vezes tu vês a malta é fogo. Estava a mandar um e-mail bem importante, man. Vou ter agora a fazer de conta que está o escritório a arder, man.
Oh, pois. Olha, o Diogo pergunta sobre a barba do Miguel.
O Diogo?
Marcado.
O Diogo, ponto. Alan, é o Diogo.
Alan Diogo é o nome dele.
Alan.
Pergunta, barba do Miguel Morgado.
Eu acho que podemos falar não só da barba do Miguel Morgado, mas... Mas das barbas em geral.
Eu acho que no caso específico de Miguel Morgado, tudo que desvia a atenção um bocadinho da cara de Miguel Morgado beneficiou.
Eu acho que sim. Uma máscara. Podia desviar a atenção da cara dele também. Por exemplo, o cabelo com crista. Desviava.
Eu acho que a barba é uma cena fixe para o pessoal que não é assim muito bonito.
Pá, a barba, já ouvi isto, algures. E portanto deve ser verdade que é a maquilhagem dos homens. Disfarça muita coisa. Tu nunca viste aquela cena de gajos que são invejosos da beleza do Jason Momoa e que metem uma imagem dele sem barba, mas não é mesmo a cara dele, tipo sem barba, e fica um gajo muito feio?
Pois.
E portanto...
Sobretudo pessoal sem queixo?
Pois, a barba pode...
A barba ajuda.
Ajuda, sim. A barba pode ajudar a...
Por exemplo, olha, o João Fakir, que comentou aqui...
Tem uma grande barba. É uma bela barba.
Se ele aparecesse sem
barba...
Gosto
bastante da barba do Fakir.
Mas se ele aparecesse sem barba, eu não o reconhecia.
Oh, não o reconhecias?
Sem barba? Reconhecias o João Fakir sem barba?
Pá, eu só olho para os olhos das pessoas. É a minha parte preferida delas.
Não, agora a sério. Tu reconheces o João Fakir sem barba?
Não, há pessoas que não conhecem. O dos meus vídeos preferidos de ver em Reels é pais que fazem a barba. E eu posso contar isto que... A minha filha mais velha, que já foi convidada a este programa, Maria Henriques, a primeira vez que viu o seu pai sem barba foi aos 7 anos, que foi precisamente quando nós começámos a fazer a palhaçada do jovem conservador de direita.
Mas tu não tens uma barba, nunca tiveste uma barba tipo João Fakir, uma barba.
Não,
barba.
Nunca tive. Não, porque nem sei se geneticamente tenho essa capacidade. Eu não sei se a minha barba cresce para além dos, vou dizer, 8 milímetros. Não sei se geneticamente... Não sei se é possível. Fisicamente ela crescer.
Se tiveres 2 anos sem fazer barba, não cresce?
Não sei, nunca tive 2 anos sem fazer barba, mas demora tempo a crescer. Não sei geneticamente se isso é possível. Mas lembro-me que eu andei de barba os 7 primeiros anos dela e a primeira vez que ela me viu disse-me: tu não és meu pai. E há vídeos, não sei se já viste esses vídeos de pais que têm aquelas barbas, pronto.
Ela mais. Disse mesmo: tu não és o meu pai.
Tu não és o meu pai. Disse-me assim. E eu depois bati-lhe e disse: sou ou não sou? E ela percebeu que sim.
E ela assim: ah, se me
esta bateres... esta coça é mesmo. Sim, só o meu pai me daria esta coça.
Foi para o meu bem. Sim.
Foi para o meu bem. E então, tu já viste algum desses vídeos de pais que têm barbas gigantes
já.
E que tiram. Mas fazem isso a bebés e
mas é barba
os bebés
gigantes.
Começam a chorar.
Tu não ficaste irreconhecível.
Pá, não.
Mas
ajuda. Porquê? Na nossa dinâmica, tu és muito mais vezes reconhecível do que eu.
Sim.
Certo? Precisamente, não só o penteado, mas a ausência de barba
é
para
verdade,
mim.
É verdade, é verdade. Tu mudas muito. Quando te transformas em jovem, és diferente.
Mesmo personalidade.
A personalidade até.
Quantas vezes eu entro em empresas e despeço aquela gente toda? E nem são as minhas empresas.
Isso é fixe, tipo o Kramer, não é?
Yeah.
O Don Draper também trabalhar assim, não é?
Yeah. Yeah. Portanto, sim. E a barba do Miguel Morgado, é assim, ajuda imenso.
O Pinheiro diz: na casa deste senhor. Isto era uma série, não era?
Isso não era com Bondage?
Tenho ideia de sim.
Que era com aquele senhor que disse que o sonho dele era fazer sexo com o Simão Sabrosa. Não era com a senhora?
Senhora.
Agora?
Acho que já
não. Mas ele não era travesti, era uma cena de...
trans.
Agora? Porque na altura acho que era a cena de show travesti.
Sim.
Pá, mas eu não acompanhei esse show.
Eu não vi essa série.
Eu não acompanhei esse show, sim.
Mas já ouvi falar bem.
Aparece muitas vezes o reel do Bondage a falar com o Joaquim Monchique, lembras-te desse?
Não vi, não vi.
Tu não conheces esse reel?
Não.
De o Joaquim Monchique de, a perguntar-lhe... não, o Bondage pergunta ao Joaquim Monchique, corrijam-me depois se estiver errado, em princípio estarei, que é... ele dizer o Joaquim Monchique vira-se, porque que estás a falar em circo e não sei o quê, e o Bondage pergunta, tu trabalhas a recibos verdes? Ele, porque, mas o que é que isso tem a ver? Porque estás a falar em circo? Ah, é que a minha sobrinha vai ter um aniversário e precisa lá de um palhaço, estás disponível?
Não vi, não vi.
Okay. O Bondage também teve uma história muito bonita.
É, não vale a pena.
Com o Covid.
Yeah. Mas nunca, não estou a par do que é que ele anda a fazer agora.
Agora. Não, mas isto é uma história já antiga.
Antiga, quando ele fazia, sim, quando ele fazia a série, aquelas intervenções. Eu gostava do vox pop dele, era muito engraçado, sim. Isso. Mas Maccabi Tel Aviv, eu presumo que tenha a ver com aquela situação que aconteceu na Holanda.
O que aconteceu?
Não sabes?
Houve porrada. Houve... Eu vi que se foi na Holanda foi com o Ajax.
Foi com o Ajax.
E o Ajax, depois do jogo, acho que houve porrada entre adeptos.
Houve. O que consta que houve adeptos de Maccabi Tel Aviv que rasgaram bandeiras da Palestina e que agrediram um taxista árabe e que estavam lá nas ruas a fazer, entoar cânticos sionistas, e que depois levaram porrada de volta. E isso está a ser considerado pelo establishment, inclusivamente
antissemitismo?
Pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, como um pogrom, quase. Perseguiram os judeus. Quando é, o ligam-nos à porrada, não é?
Ok. E o quê? Retiraram-lhes a propriedade deles e tornaram, nacionalizaram não. A propriedade dos adeptos de Maccabi Haifa?
Não.
Então não foi pogrom?
Não. Pois, porque a minha cena é, ok, se calhar exageraram na reação contra... São hooligans, são grunhos à porrada. Agora...
Não, são uma pessoa tentar racionalizar atos de violência antes, durante e após jogos de futebol, para mim, pois. É hilariante. Ou politizar essa coisa.
Os adeptos de Maccabi Tel Aviv recusaram-se, durante um minuto de silêncio, por causa da situação em Valência, entoaram cânticos contra a Palestina, etc.
Excelente.
Espetacular.
Futebol Clube do Porto vai jogar com o Maccabi Tel Aviv. Sabias?
Não sabia. Mas a minha questão aqui é, quer dizer... Pessoal que não reconhece o genocídio, que diz isto não é genocídio porque não cumpre o padrão X.
Tu não viste o vídeo há pouco tempo no Porto?
Não.
Não conhece aquele reel que se tornou viral ao ponto de quererem perseguir? O que aconteceu foi o seguinte: há um reel qualquer de um casal israelita no Porto.
Ai, vivi da esplanada no café.
Da esplanada, sim. Em que está-se a sentir insultado por estão a dizer qualquer coisa de Free Palestine.
Sim.
Eles sentem-se insultados por dizerem uma coisa destas, e a senhora, a rapariga, vem dizer para não importunar os clientes, e depois vê, mas eles são...
São de Israel.
São de Israel. Ah, então esteja à vontade. E ela tem sido perseguida no X por causa de isto para saber, e querem despedi-la. Portanto, a malta que é contra a cultura de cancelamento está a tentar cancelar o trabalho de uma senhora que não atendeu bem, segundo os padrões dele, alguém.
Eu vi os tweets de um israelita a dizer que, pá, de facto, os israelitas neste momento estão com aquele mindset de guerra de nós contra eles. E tudo o que seja...
Mas é pensamento único, sentes isso?
Sim.
Epá, será que... Não, deve haver, como é óbvio. E há manifestações dentro de Israel, de israelitas, contra aquilo que se está a passar. Há grupos que não são apoiantes do genocídio que se está a ser levado a cabo. Epá, não mas consigo pensar...
Leva uma esfrega do caraças, meu. Então, para o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros português... Eu nunca na vida...
Do grande Paulo Rangel.
Do Paulo Rangel. O português vir condenar agressões de hooligans, isto nunca aconteceu. Em lado nenhum. Porque é que estes hooligans são diferentes dos hooligans quando os ingleses andam à porrada com italianos? Porque é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros também não anda...
Pois...
É bizarro.
Ok.
É bizarro, mas é um tema chato. E, e eu, sinceramente, se um gajo vai para um... Vai para o estrangeiro defender um genocídio, também tem que estar preparado para respostas, não é?
Epá, Sérgio.
Olha, vamos para o tema mais...
Espera. Concordo.
Não justifica, não justifica.
Não, mas estiveste muito bem, pá.
Não, eu acho que merecia uma salva de palmas mais pela minha expulsão da catedral.
Ok. Parabéns, Sérgio. E foi prolongado este.
Foi.
Anda.
João Pereira, como é que costumo atender o telemóvel?
O treinador de Sporting, o próximo?
O próximo, acho que é ele.
Ok.
Não, não é. Não, é um nome comum.
João Pereira, sim.
Mudam o tom de voz e as palavras consoante a pessoa? Tu mudas?
Sim.
Não.
Claro. Tu não mudas?
Acho que não.
Tu a falares comigo é a mesma coisa que falares... Imagina, quando te liga o Marcelo.
A minha voz é a mesma.
A tua voz é a mesma, mas o tom...
Olha, está-me a tocar o telemóvel. Estou. É isto que eu faço. É, o meu, é,
é isto
a minha
que tu
voz.
Fazes?
Sim.
É?
É.
É. Quando te aparece agora que dizer... Possível mensagem de spam é a nós. Atendes... Tô, olá, então tudo bem?
Não digo tô, não digo olá.
Ah, é? Atendes à tua namorada da mesma forma que atendes a nós?
Tô, é assim que eu faço.
É assim que tu fazes à tua namorada? Tô!
Tô!
Quem é?
Não, eu digo tô. Ou, sim.
Claro que mudas o tom de voz.
Não mudo.
Não me lixes.
A minha voz é a mesma sempre. Não estou aqui para fingir. Eu não uso máscaras.
Ah, sim. Tu não adaptas discursos.
Olha, Renato Costa pergunta, pessoas que dizem reunião...
Pá, é um problema.
Irrita-te.
Tu dizes como?
Reunião.
Reunião?
É reunião.
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 Não disse reunião, eu disse reunião.
Reunião.
Eu vou a uma reunião.
Reunião.
Reunião. Reunião.
Reunião.
Reunião.
Não é reunião.
Reunião.
É reunião. O momento de rádio melhor de sempre. Agora.
Reunião. Mas quando estás em discurso, estás a falar rápido. É pá, vou ali a uma reunião. Reunião. Mas nem dizes reunião, nem reunião. Dizes reunião, até usas um i.
Olha, reunião. Reunião é uma reunião em Lisboa.
É.
É, não é?
Vou ali a uma reunião.
Reunião.
Então, pá, estou. Não tenho tempo, percebes?
É, Lisboa.
Vamos comer o E. Reunião. Reunião.
Lisboa, reunião, telefone.
Bora. Sentei-me ontem no sofá.
É isso.
No sofá.
Portanto, eu não tenho nada contra. As pessoas digam como vos apetecer. O que interessa é que...
Mas eu digo com I. Reunião.
Eu digo reunião.
Reunião. Tu não dizes reunião. Ninguém diz reunião.
Reunião.
Reunião, sim, ok. Agora, reunião.
Reunião.
Olá. Vou agora encetar uma reunião com os meus colegas do Conselho de Administração da minha empresa.
Olha,
não,
vamos,
reunião.
Vamos tentar passar pelos temas todos.
Ah.
João Leite pergunta... Ops. João Leite pergunta... Eu não consigo ver o mais. Desculpa.
Enfim. João Leite pergunta...
Ele quer ter uma... cada vez mais talhos vendem rissóis de pescada ou marisco congelado?
Pá, os talhos, ou... Como é que ele se chama?
João Leite.
João Leite.
Ele perguntou à pessoa certa.
Ó João, pá, tens de perceber uma coisa. Os talhos sofreram imenso com os hipermercados. E os negócios têm de se reinventar. Estás a ver? Foram feitas muitas reuniões entre associações de talhos para se poderem reinventar e já não é só... A lombar com meio porco para meter espetado num gancho e depois ir desmanchar o porco e vender o porco no talho, e as pessoas pensam, ah, e o que é que tem para além de porco? Pá, não tenho mais nada.
Não,
tem de se reinventar. E hoje tu já podes comprar, antigamente as pessoas iam ao talho e compravam, quero bifes para fazer panados. E faziam em casa a mistura do pão ralado com o ovinho e não sei o quê. Não, vais ao talho e já compras o panado.
Pois, mas eu acho que as peixarias deviam poder então vender croquetes e rissóis de carne.
Croquetes?
De carne?
Claro.
Porque isto também é concorrência desleal.
Como é? Tu nunca foste às frutarias Monte Cristo?
Não.
Sabes o que é que eu compro mais nas frutarias Monte Cristo?
Frutas.
Congelados. Bolo de bacalhau, rissóis de carne e afins.
E são bons?
São muito bons.
Ok, fica aqui a recomendação.
Malta,
frutarias Monte Cristo.
Melhor sítio para comprar rissóis é nas frutarias Monte Cristo.
Sim, mas o João dá a opinião dele. Ele continua. Isso viola o âmbito de um talho, passa a ser uma mercearia, um mini mercado com muita carne.
Oh,
é
João, fundamentalista de talhos. Pá, o talho pode ser muitas cenas, meu. o talho pode ser aquilo que tu quiseres. Agora, se tu és daqueles que o talho para mim sempre foi isto e vai ser isto, man, tu não estás a evoluir com a sociedade. A sociedade está sempre a rodar. Tipo, tu já viste o movimento de rotação? Alguma vez estás parado no movimento de rotação? Tu achas que estás, mas não, está sempre a rodar. Mas
e um talho começar a vender tofu? Achas que
pode? Aí eu compreendi ao João. Agora, um talho é para estar a vender rissóis de carne. Duh! Faz sentido, carago.
Aqui, o João de, o nosso amigo João de, do podcast que nós também...
Frequentámos,
da Enciclopédia Portuguesa Microassuntos.
É assim o título? Eu não sei se é assim o título.
Enciclopédia
Microassuntos de Enciclopédia de Assuntos.
Pode ser, é isso. Ele sugere o tema traição.
Hã? Ui. João, fala connosco.
Traição. Eu sou contra, por acaso.
És contra? Então vou ter de ser a favor, é isso?
Vais defender a traição?
Então... Ouve, como é que nós temos aqui engagement? Como é que este programa pode ser mais ouvido? É eu concordar contigo? Não. É termos aqui dois mundos opostos que vivem em universos paralelos e que vão tentar dialogar e defender o seu ponto de vista.
Então defenda aí a traição.
Pá, a traição é ótima para quem acha que um talho não deve ter só carne. Às vezes podes comer rissol lá dentro.
Achas que há pessoas que merecem ser traídas?
Acho que sim.
Traidores?
Sim.
E pessoas que nunca traíram, achas que defendes traição nesses casos?
Não.
Então concordas comigo?
Mais ou menos. Depende. Não acho que a questão das pessoas serem traídas. Por exemplo, imagina Donald Trump.
Sim.
Que gosta de achar que é um macho. De repente saber que se nós sabermos que ele foi encornado várias vezes por todos os membros do governo dele com a sua esposa, não era uma coisa que tu achavas? Olha que fixe.
Não.
Porquê? O Donald Trump, um macho, é um corno.
Não, acho que não é. Não mudaria a minha opinião sobre ele, isso.
Porque a tua opinião já é, ele já é um corno, não é?
Sim, sim. Por acaso, isso é um insulto, que é o corno vulgarizou-se como insulto. Eu próprio já usei esse insulto.
Não, mas espera, calma.
E é aquela coisa que é...
Eu acho que só funciona como insulto a algumas coisas quando tu tens dentro de ti ou no teu discurso a ideia de que tu és o maior. E que, pá, todas as pessoas gravitam à tua volta. Tu tens um magnetismo animal tal, um magnetismo masculino tal, que, pá, é impossível isso acontecer.
Mas eu estou a perceber isso. É gajo que tu achas que merece. Este gajo merece levar com um par de cornos para... Ok. Mas o ser corno, no sentido em que tu estás com alguém que te traiu, tu estás a insultar alguém por ser uma vítima, porque não é fixe à partida. Tu tens expectativas.
É?
Quando estás numa relação com alguém, essa pessoa vai-te ser fiel.
É?
Não?
É? É? Imagina. 1945. Fevereiro. 1945. Faltam 3 meses para acabar a Segunda Guerra Mundial. E de repente, os generais alemães sabem que a Eva Braun está a encornar forte e feio o Hitler. Achas que a guerra... Imagina, só o facto de retirar-lhe esta masculinidade, que é uma coisa de nazismo, testosterona profunda, ele ser esvaziado da sua testosterona e a guerra podia acabar 3 meses mais cedo, evitando milhões de mortos, não era uma coisa fixe? Dizes, os generais dizer, fogo, não posso respeitar um líder que é corno. Generais do Hitler.
Mas aí não estás a... Não é o mesmo ponto de partida. Acho que o Hitler tinha muito mais por onde insultar do que a mulher ter-lhe posto os cornos.
Mas espera, aqui a questão não é a questão... Eu sei que o Hitler tem muitos pontos por onde insultar. Pois, mas de repente...
Um gajo que generais... é genocida e tu dizes, és um corno? Não. Genocida é pior que ser corno.
Mas espera, os generais dizem, ok, genocídio eu aceito. Porque ele é homem e é macho. Agora, se ele não for macho e for um corno, eu deixo de respeitar, desobedeço e então não vou perpetuar o genocídio. Isto não era uma coisa positiva?
Não.
E olha, o Sérgio a defender que o prolongamento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi extremamente positivo.
Eu acho que...
Apenas porque o Hitler não foi encornado pela Eva Braun.
Eu acho
Braun.
Que o general devia ser um bro do Hitler. Devia ser, meu, eu percebo, já estive aí. Todos passamos por isso. Vamos lá continuar o nosso genocídio. Não, estou a gozar.
Okay.
Não quero ir por aí. Olha, acho que não é relevante.
Ok, anda.
Vamos então, próxima pergunta. Espera aí. A Salomé pergunta: preferem comer bacalhau todos os dias, uma refeição só de bacalhau?
Uma por dia?
Sim. Tipo, era a refeição, ficavas satisfeito.
Mas tipo buffet de bacalhau?
Não, eu estou a assumir que é bacalhau todos os dias e depois teres outra refeição que não fosse bacalhau, mas todos os dias tinhas de comer bacalhau. Que no meu caso, que
no teu caso ia ser difícil, okay.
Ou emigrar para a Alemanha.
Ah. Pois porque a Salomé não é imigrante na Alemanha?
Eu acho que sim. E eu preferiria. E ela põe emoji mau tempo, de chuva.
Ah, eu preferia comer bacalhau, porque para mim é.
Eu preferia emigrar para a Alemanha.
A sério? Sim. Eu não, porque eu curto bacalhau.
Eu era infeliz.
Isto parece-me é que é daqueles dilemas que ela parte do. Não é aquela parte, é. Ela parte de uma premissa que ela não gosta de bacalhau e portanto acha que pode ser uma coisa horrível para ela e que se calhar sabe que para ti é horrível.
Para mim é horrível. E Salomé, está mau tempo hoje aqui também?
Está.
Está assim meio...
Ah, está enovoado.
Sim.
Ai, o menino, não posso apanhar um dia enovoado. Ai, está enovoado. Ai, quando fica enovoado, ai... Nem parece que é dia, nem é noite. Inovoado. Nem está frio, nem está calor.
Enovoado.
Enovoado.
Nublado. Está nublado.
Olha, está bem. Não é a mesma coisa?
Pode ser, eu acho que percebi o que tu querias dizer.
Ah.
Não, eu preferia, pá, não gostava de comer bacalhau todos os dias.
Eu comia na boa. Lá está. E sobretudo porque, pá, há mil maneiras de fazer bacalhau.
Mas é uma problema é esse que
eu
é.
Sei que tu das mil maneiras mas não gostas nenhuma.
Eu não é, não gosto
de
nenhuma.
Qual é que tu suportas? Abraço,
suporto, mas não gosto.
Como sá?
Não gosto.
Gosto. À Braga?
Gosto de pastéis de bacalhau. E gosto de maçada de bacalhau.
E bacalhau com natas?
Eu como tudo. Eu como tudo.
Ah, não, comes tudo. Dê... No Natal não comes?
Como?
Comes?
Como?
Porque tem de ser, não há mais nada.
Óbvio. Okay. Não vou ser aquele gajo esquisito que diz, ah, para mim façam lasanha, não é?
Ok, ok.
Tipo, não. Okay. Levo uma pizza congelada. Aí eu sou especial. Eu hoje vou comer pizza, não é?
Ok.
A Ruth pergunta, se estivessem de entrevista...
Que Ruth?
A Ruth? Ruth?
Ruth Fim.
Não, Ruth Arsénio. Okay. Ah. Ela pergunta, se tivessem a entrevistar um dos vossos progenitores, que desafio lhe apresentariam? Um preferes? Epá, não sei, meu. Isso é duro.
É difícil. Um dos progenitores que preferias é que tu fazias aos meus pais, não é?
Sim.
Ah, não sei, por acaso, é difícil.
Eu acho que fazia aos meus pais, todos preferias que nós faríamos aqui.
Tipo, fazias?
Olha, pai, preferias matar um golfinho em direto?
Todos os anos.
Sabendo,
pai,
que ias salvar o mundo, okay, todos os anos, mas ninguém ia saber que o tinhas feito por salvar o mundo.
A única coisa que ficavas é com o mau nome por ser o assassino de golfinhos.
O assassino de golfinhos, mas sabia, tu na tua cabeça sabias que isso era necessário para salvar o mundo, mas mais ninguém ia saber. Ou, tipo,
morriam 100 mil pessoas.
Morriam 100 mil pessoas.
E a responsabilidade era tua porque optaste por não matar um golfinho.
Sim, é um dilema que já fizemos.
Ok.
E eu faria perfeitamente aos meus progenitores. Porque, claro, acho que é um dilema com resposta fácil, acho eu.
Qual é a resposta fácil desse dilema? Eu não me lembro que resposta é que eu dei nisso.
Eu também não me lembro. Mas acho que a resposta básica é dizer sim, claro, que aceitava,
sim, claro,
sacrificar a minha reputação e a vida de um golfinho para salvar milhares de pessoas.
Não sei se sacrificavas a tua reputação.
A minha reputação não é grande coisa, atenção.
Sim, mas mesmo assim.
A minha reputação não é.
Imagina
nada
que chegavas a um nível de popularidade de Manel Lisgocha. E não estás longe, Sérgio.
Não, okay? Não, também não, ninguém está, eu não estou longe da mesma forma que ninguém está longe.
Sim, não estás longe. Imagina, chegavas a esse nível de popularidade e aí sim tinhas de pensar nesse dilema. E aí?
Sacrificava. Estamos a falar de milhares de vidas.
Achas que ias continuar a apresentar programas amanhã?
E depois?
E depois o quê?
Eu sabia.
E o teu rendimento?
Mas eu sabia que pessoas iam sobreviver.
E a tua sobrevivência? E a tua subsistência?
O Gosha não. O quê? Não,
é, o que ia fazer o quê?
O Gosha
um assassino de golfinhos ia ter trabalho aonde?
Sabe, na agricultura. Achas que não é preciso pessoas para apanhar tomates?
Não sei.
Ah, Pai, milhares de pessoas estamos
não
a falar.
Não sei, não sei.
Tu ias conseguir dormir sabendo que milhares de pessoas morreram às tuas custas?
Talvez. Talvez.
Ias conseguir? Sabendo que, pronto, eras o Gosha. Sabendo que no dia seguinte ias continuar a apresentar o programa da manhã, nas costas, em cima de milhares de cadáveres.
Epá, okay. Não sei. Não sei mesmo.
Pronto, isto é a nossa última pergunta.
Era a última?
Era. Não sei se, entretanto, lembraste de alguma coisa.
Que falta um minuto, Sérgio Duarte.
Exato. E é um minuto que nós temos para dizer que há espetáculo novo Jovem Conservador de Direita em cada esquina um Salazar. Vamos estar em várias cidades. Vamos estar Covilhã, Beja, Coimbra, Viseu, Porto, Lisboa, Aveiro,
Guimarães
e Braga.
Braga.
Portanto, se são destas cidades, ou se são de outras cidades e querem ver-nos a fazer palhaçadas ao vivo, o espetáculo é em cada esquina um Salazar e gostávamos muito que estivessem presentes, porque vai ser top.
Os bilhetes estão à venda na Ticketline. Excepcionalmente Beja está à venda na Bol, mas sigam o nosso Instagram, vão lá à bio, carreguem lá que tem lá os links para todos os espetáculos.
Há alguma cidade que tu não visitaste, as que nós vamos?
Beja.
Também nunca fui a Beja. Primeira vez.
Visitar, nunca visitei.
Nunca estive em Beja também.
Olha, então vamos lá.
Vamos lá e esperamos que seja um sucesso. Por isso são de Beja ou de Covilhã. É isto. Pá, obrigado por teres vindo, Bruno. Terminou. Está a música, está a dar a música.
Está bem, então vá, com malta. Bruno até para a semana.
Sérgio
sim.
Duarte.
Ou até daqui a dois anos.
Do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.